Bom dia a todos e a todas. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 30ª reunião ordinária desta sessão legislativa. Solicito ao vereador Mano Gás que realize a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 66, versículos de 1 a 5, ofertas de gratidão.
Bom dia. Aclamai Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor, dizei a Deus, ostre que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostra submissos. Os teus inimigos prostram-se de toda a terra perante a ti. Canta salmo a ti, salmodia ao teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendo feitos para com os seus filhos dos homens. Converteu o mar, a terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos neles. Amém.
Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura da ata da reunião anterior.
Aos 21 dias do mês de maio de 2019, às 9 horas e 45 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 29ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana. Com a presença dos seguintes vereadores: Uma Rodrigues Ancinello, presidente; vereador Irani Coelho Fernandes, vice-presidente; Wilson Brites Borges, primeiro secretário; Josefina Soares Brugman, segunda secretária; vereador Mano Gás, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado e Davi; Carmelo Severino Borges Madeira; José Fernando Tarragona; Herói Santos Calvo; Rafael da Silva Alves e Suzana Cardoso Alves. Ao estabelecer a presidente, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução 13 de 2, solicitou a vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 65, versículos de 1 a 4. Ações de graças pelas bênçãos das searas. Em prosseguimento, solicitou a segunda secretária a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade na íntegra. Ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos protocolados sobre os números 424, 425, 431, 435, 436, 437, 439, 440, 441 de 2019. Foi aprovada a indicação protocolada sobre o número 426 de 2019. Foram aprovadas as moções protocoladas sobre os números 432, 434 e 435 de 2019. Foi aprovado o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei ordinária de número 41 de 2019, protocolado sobre o número 429 de 2019 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 3.759.728,84. O projeto supra encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento da Casa. O líder do governo, o vereador Carlos Delgado, solicitou a inclusão da ordem do dia do projeto de lei de número 37 de 2019, protocolado sobre o número 389 de 2019 do Poder Executivo, que autoriza o município a celebrar termo de colaboração, fomento com o Coral de Uruguaiana, conforme menciona, o qual foi aprovado por unanimidade. Convites. Foi aprovada a participação de vereadores e vereadoras na solenidade dos eventos protocolados sobre os números 420, 422 e 423 de 2019. Matérias do expediente foram encaminhadas às comissões de Finanças e Orçamento da Casa em regime de urgência. O projeto de lei de número 39 de 2019, protocolado sobre os números 427 de 2019, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 6.232.472,14. B. Projeto de lei ordinária de número 40 de 2019, protocolado sobre os números 428 de 2019 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 885.312. Expediente recebido de diversos ofícios protocolados sobre o número 438 de 2019. Expediente expedido ao Executivo, ofícios protocolados sobre os números 186 a 203 de 2019 e autógrafos números 26 a 29 de 2019, adversos, ofícios protocolados sobre os números 2166 233. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamento desta reunião encontram-se arquivado no departamento de imprensa desta casa, estando à disposição para consulta, se necessário. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, a presidente, invocando o nome de Deus, às 10 horas e 23 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Olavo de la Vega Antunes Belagama, oficial legislativo, lavrou a presente ata. Sala Ramon Barbato Filho, aos 20 dias do mês de maio de 2019.
Um bom dia a todos e a todas, em especial aos nobres vereadores e vereadoras. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 30ª reunião ordinária desta sessão legislativa. Quero cumprimentar os amigos que nos acompanham pela live e também os amigos que se encontram no plenário, também a imprensa local presente. Solicito ao vereador Wilson Brites que realize a leitura dos requerimentos da ordem do dia.
Requerimento de número 145 de 2019. O vereador Carmelo Madeira, do PSDB, vem respeitosamente nos termos do artigo 146 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine o setor competente as seguintes providências. Requer o patrulhamento e cascalhamento na rua Estilaquilhar em toda a sua extensão. Requerimento número 146, do vereador Irani Fernandes, que requer que, após aprovado pelo doutor plenário, essa Casa Legislativa, que seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural o serviço de reinstalação de luminárias públicas na Vila Betânia. Requerimento número 147/2019. O vereador Irani Fernandes requer que, após aprovado pelo doutor plenário desta Casa Legislativa, que seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que determine ao setor competente o patrulhamento e encascalhamento das ruas abaixo descritas. Rua Pedro Sirroi, Francisco Velho, no bairro Ípica, e Rua Venâncio Aires, próximo ao cruzamento com a Rua Antônio Monteiro, no bairro São João.
Os requerimentos estão em discussão.
É a palavra?
A palavra está concedida ao vereador Wilson Brites.
Senhora presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, conforme chegou aqui nesta casa os requerimentos do vereador Carmelo, também do vereador Irani, em relação às nossas ruas, a gente sabe que o último período de chuva vem impedindo até que o secretário Frederico, que vinha no embalo, vinha fazendo um trabalho de dar inveja, inclusive, ele conseguiu consertar as motos niveladoras, que é a patrola, né? E estava iniciando, né, um trabalho mais consistente, um trabalho mais abrangente na nossas ruas, já que elas realmente essas estão muito avariadas. Não tem o lugar onde a gente vá que não tenha uma reclamação daquelas pessoas que moram, aquelas pessoas que usam aqueles trajetos, né? Dado o sucateamento da nossa maquinária, o sucateamento das máquinas da Secretaria de Obras para poder realizar um trabalho melhor nessas ruas de chão, nas ruas de terra, de chão batido. É claro que a usina de asfalto e o asfalto que vai ser produzido, ele não vai alcançar todas as ruas. Então, nós temos que cuidar das ruas onde não vão ser asfaltadas, não tem asfalto, mas elas têm que ser periodicamente patrulhadas, periodicamente passado um rolo para compactação. E isso a gente traz a esta casa porque a gente ouve diariamente essas reclamações. E a gente que anda por toda a cidade, nós sabemos. Olha, tem muito trabalho a ser realizado, muito trabalho pela frente, né? E ainda bem que o nosso secretário é muito atuante, um menino simples, tranquilo, e tenho certeza que em breve a nossa cidade estará com outra cara. Obrigado, vereadora presidente.
Reformulando ali a leitura da ata, nós colocamos a ata em votação para ratificação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordarem manifestem-se sobre a votação da ata. A ata está aprovada. Também colocamos em votação os requerimentos da ordem do dia. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. E os que não concordarem, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura da moção.
Moção de número 53 de 2019. O vereador Carlos Delgado requer que seja enviada a moção de pesar à família do senhor Fernando Pereira da Silva Filho por seu falecimento.
Posso manifestar, senhor presidente, com relação à moção, favorável?
Pode.
Senhora presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, os que nos assistem aqui neste momento, quero dizer que foi realmente com profundo pesar que Uruguaiana, que a sociedade uruguaianense recebeu, né, antes de ontem, a notícia do falecimento do doutor Fernando Pereira da Silva. Uma pessoa que prestou grandes serviços à nossa comunidade, com certeza vai deixar uma lacuna enorme, né? E eu tenho certeza que todas as pessoas vão se somar a essa moção, inclusive eu já havia também feito uma moção. Sim. E quando fui protocolar, né, já havia sido protocolada pelo colega Carlos Delgado.
Me permita, a mesa diretora também.
Já... A mesa diretora também tinha feito a moção. Estamos. Imagine o carinho, né, que essa pessoa e o respeito que essa pessoa tem de toda a sociedade uruguaianense. Um homem simples, um homem íntegro, uma pessoa amiga, né? Um grande profissional, um grande escritor, porque ele tinha livros também escritos. Né? Então, ele deixa, né, um vazio muito grande. Eu sempre fui muito próximo ao doutor Fernando, porque fui professora dos três filhos do Fernando e da Horto. Então, a gente sabe o quanto esta pessoa era correta, íntegra, querida por todos, né? Então, né, uma perda, né, irreparável, que fica desta casa o nosso carinho, as nossas lembranças. E eu sempre digo, né, que a única coisa que fica, aquelas pessoas que partem, a única coisa que deixam, né, é o amor, é o carinho, né, que nunca morre. Então, era essa a minha manifestação e dizer, né, o líder da bancada com certeza também poderá se manifestar e o PSDB, né, se associa à moção.
Nós do PRB também, né, eu acredito que todos os vereadores aqui unânimes, né, porque o doutor Fernandinho foi uma pessoa muito querida em Uruguaiana, a sua irmã, a Fernanda, né, a Fernanda Graça, então, a esposa, né, então todos nós estamos de profundo pesar e sentimentos aí pela família enlutada. Nos associamos.
A gente se soma também.
E também eu queria fazer o registro aqui, né? Sobre uma. Só um registro, né? Sobre o falecimento da mãe do nosso colega Simão Almeida, né? Então, nossos sentimentos ali, a família Almeida, né? Que Deus esteja confortando. Estará saindo agora o enterro, mas nós estamos aqui. Mas ontem nós já levamos, né, o profundo pesar à família, estando lá. Né? A senhora esteve, né, vereadora? Muito querida, uma pessoa assim, uma perca irreparável também. Então, nós deixamos aí os nossos sentimentos de pesar a toda a família Almeida, né? E, em especial, aí, o nosso amigo parlamentar de partido, aí, o Simão Almeida, e também nosso assessor legislativo aqui, do Executivo. Passamos aos convites. Solicito ao secretário, o vereador Wilson Brites, que realize a leitura dos convites. Vamos colocar, então, em votação, né, a moção. Não havendo voto contrário, a moção está aprovada. Então, passamos aos convites. Né?
Convite de número 72. O prefeito municipal de Alegrete, excelentíssimo senhor Márcio Fonseca do Amaral, tem a honra de convidar Vossa Excelência para o primeiro Fórum de Segurança Pública da Fronteira Oeste, a realizar-se a partir das 14 horas, no dia 24 de maio de 2019, na sexta-feira, no auditório da Superintendência Regional da Sicred Pampa Gaúcho, Avenida Cis Brasil, na Cidade Alta. Primeiro Fórum de Segurança da Fronteira Oeste.
Então, o convite está em apreciação. Os vereadores que concordam com, né, o convite permaneçam como se encontram. E os contrários, manifestem-se. O convite está aprovado. Matéria de expediente, solicito ao vereador Wilson Brits que realize a leitura da correspondência recebida de diversos.
Convite de número 73/2019 da Intendência de Passo de Los Libres, que convida para o ato comemorativo da Revolução de Maio do dia 25/5/2019. Nós perdoamos a nossa falha.
Então, mais uma vez, o convite está em apreciação, esse último convite lido. Os que concordam permaneçam como estão e os que não concordarem manifestem. O convite está aprovado. Agora, então, a leitura.
Ofício de número 26/2019, da Superintendência do Imbamba no Estado do Rio Grande do Sul, Unidade Técnica de Segundo Nível em Uruguaiana. A Câmara Municipal de Uruguaiana assume resposta ao ofício 224/2019. Prezada a vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, presidente da Câmara de Vereadores de Uruguaiana. Com cordiais cumprimentos em resposta ao ofício 224/2019, vim através do presente com o fito de expor algumas considerações pertinentes. Preliminarmente, cabe enfatizar que os temas relacionados à pesca e áreas de preservação permanente no Rio Uruguai, sobretudo, têm sido tratados em ação civil pública junto ao Ministério Público Federal de Uruguaiana, com envolvimento de diversos parceiros interessados, no caso IBAMA, PATRAN, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, SEMA e Departamento de Polícia Federal. Produtores rurais, pescadores, colônia de pescadores, associação de pescadores e demais representantes. Nas reuniões participaram diversos pescadores do município da Barra do Quaraí, representantes da colônia de pescadores de Uruguaiana e Barra do Quaraí, vereadores da Barra do Quaraí, vereadores de Uruguaiana, incluindo o presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana, comandante da PATRAN Uruguaiana, procurador da República de Uruguaiana, analistas ambientais do IBAMA e analistas do Ministério Público Federal e outros atores envolvidos. Todas as informações técnicas e possibilidade da legislação ambiental foram repassadas e comentadas tanto na reunião como disponibilizadas aos pescadores, seus representantes e interessados, conforme detalhada nas informações. O tema tem sido amplamente discutido há mais de 10 anos, como se observa a ação pública de número 2007-7103-000-201.0 do Rio Grande do Sul, que vinculou a competência federal no que se refere à proteção das matas ciliares no Rio Uruguai. Os trabalhos de monitoramento e fiscalização ambiental têm sido realizados em toda a região no âmbito do combate a crimes ambientais transfronteiriços e tema de flora, fauna e pesca. Realizamos fiscalização e combate a crimes ambientais com enquadramento no artigo 43 do Decreto Federal de número 6.514 de 2008 e 38 da Lei de 9.605 de 1998. Ou seja, danos com áreas de preservação permanente, APP, não apenas no município de Uruguaiana, mas nos municípios de Barra do Quaraí, Itaqui, São Borja e Garruchos, e até mesmo em Maçambará e Alegrete, e demais municípios de jurisdição, conforme alguns relatórios e procedimentos em anexo. Em 2019, o IBAMA realizou atividade de educação ambiental no modelo de oficina com os pescadores profissionais da Colônia de Pescadores Enove, junto às dependências do Corpo de Bombeiros de Uruguaiana, no qual participaram cerca de 60 pescadores profissionais. Relatório em anexo. Na oportunidade, além de esclarecimento de dúvidas, foram distribuídos folders, folhetos explicativos sobre a legislação da pesca no Rio Uruguai. A base legal para ações de fiscalização no IBAMA encontra-se citadas principalmente na Lei Federal de número 12.651 de 2012, Código Florestal, Lei dos Crimes Ambientais, Lei Federal 9.605, de 1998, Decreto Federal 6.514, de 2008, e resoluções CONAMA, que estabelecem padrões e normas de utilização de áreas protegidas. Além disso, as ações são estabelecidas em planejamento anual do IBAMA, em Brasília, Plano Nacional de Planejamento e Fiscalização Ambiental. nas matas ciliares, onde foram constatados diversos acampamentos irregulares de pesca, ocorreram danos na vegetação nativa, fauna, flora, recursos hídricos, estabilidade geológica do solo, entre outros danos considerados pela legislação crime ambiental e infração administrativa ambiental, pela legislação atual. Inclusive, até bem antes, quando ainda era vigente o antigo Código Florestal, Lei Federal de número 4.771, de 1965, essa situação impunha-se da mesma maneira, com basicamente a mesma proteção legal. O conceito de área de preservação permanente pelo Código Florestal, segundo o artigo 3º, parágrafo 1º da Lei Federal de número 12.651, de 2012, é área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico da fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. A definição específica para APPs localizadas nas margens de rios e córregos, segundo o artigo 4º, parágrafo I, é as faixas marginais de qualquer curso de água natural, perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de A, B, C, D e E, 500 metros para rios com largura superior a 600 metros. No caso do rio Uruguai, na fronteira oeste do Brasil e Argentina. Portanto, comprovada a importância e a responsabilidade objetiva do produtor rural na manutenção da vegetação nativa da APP em sua propriedade, uma vez que essa vegetação é parte intrínseca da propriedade rural. Os conceitos e a legislação são bem claros no sentido de que a vegetação conceituada e enquadrada como APP faz parte da propriedade rural, seja a margem de córrego, topo de morro ou restinga. Qualquer tipo de intervenção em APP apenas é permitida em casos de utilidade pública, interesse social ou atividades de baixo impacto ambiental. Segundo a lei federal, no caso do produtor rural, o mesmo deve informar no instrumento do cadastro ambiental rural da sua propriedade o quantitativo e a situação atual das APPs. Por exemplo, o indicativo de necessidade da recuperação do dano ambiental em um projeto de recuperação ambiental ou recuperação de área degradada. No caso dos pescadores, a manutenção continuada de acampamentos nas áreas consolidadas de APP promove danos irreversíveis e impede a regeneração da vegetação nativa, quando não ocorrem casos de supressão de vegetação de subbosque, erosão do solo, fogo, depósito de lixo e demais intervenções de que causam dano e impacto na vegetação na APP, devidamente enquadradas no artigo 43 do Decreto Federal de número 6.514 de 2008 e artigo 38 da Lei Federal de 9.605 de 1998. A Lei Federal de número 9.605 de 98, artigo 38. O artigo 38. Destruir ou danificar florestas consideradas de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-las com infringência das normas de proteção. Pena, detenção de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Decreto Federal de número 6.514, de 2008. Artigo 43. Destruir ou danificar florestas ou demais formas de vegetação natural, ou utilizá-las com infringência das normas de proteção em área considerada de preservação permanente, sem autorização de órgão competente quanto exigível ou em desacordo com a obtida. Multa de R$ 5.000 a R$ 50.000 por hectare ou fração. Artigo 44. Cortar árvores em área considerada de preservação permanente ou cuja espécie seja especialmente protegida sem permissão de autoridade competente. Multa de R$ 5.000 a R$ 20.000 por hectare ou fração, ou R$ 500 por árvore, metro cúbico ou fração. Peixes ameaçados de extinção. Os peixes e demais animais da fauna brasileira ameaçados de extinção constam no Decreto Estadual do Estado do Rio Grande do Sul, de número 51797, de 8 de 9 de 2014, na portaria do MMA, de número 445, de 17 de 12 de 2014. Na bacia do Rio Uruguai, os peixes mais comuns constantes nessa lista são o surubim, dourado e piracanjuba. Estas espécies, caso capturadas, coletada morta, etc., flagradas em fiscalização, ou seja, no ato da pesca, armazenadas em recipiente, o freezer, ou no ato de transporte dos pescados, configuram crime ambiental e infração administrativa, conforme o artigo 29 da Lei de número 9.605, de 98, e o artigo 24 do Decreto Federal 6.514, de 2008. Multa de 5 mil por espécime da fauna silvestre ameaçada de extinção. A importância das APPs, matas ciliares. Mesmo considerando a importância ecológica e ambiental, o novo Código Florestal consolidou e anistiou multas para as áreas de preservação permanente com uso antrópico anterior a 22 de setembro de 2008, de forma que a vegetação de matas ciliares, APP em margem de rios e córregos, tornam-se parcas com pouquíssimo do quantitativo originalmente estabelecido, 500 metros na margem do Rio Uruguai, em nossa região sudoeste do Rio Grande do Sul. E por essa razão, prioritários para a conservação ambiental, na maioria dos casos, observa-se um quantitativo inferior a 50 metros de APP na margem do Rio Uruguai, ou seja, menos de 10% da vegetação originalmente estabelecida.
Então, essa é uma resposta do órgão do IBAMA aqui na nossa região, uruguaiana. Inclusive, nós recebemos os representantes do IBAMA, juntamente com o nosso vice-presidente Dani Fernandes, na sala da presidência. E eu quero fazer um convite, né, a toda a comunidade, aos nobres vereadores e vereadoras, que se façam presente nessa importante audiência pública, que nós ouviremos os órgãos competentes, convidados, a classe representativa aqui dos pescadores, e que os vereadores se façam presente, principalmente a nossa mesa diretora aqui. Essa audiência pública é pela nossa mesa. E um dos pontos culminantes dessa audiência é a respeito das APPs, né, que é as áreas de preservação, e que o pescador hoje, com o Código Florestal, ele está totalmente desassistido para os seus acampamentos. E tivemos uma reunião bastante produtiva com os fiscais do IBAMA. Então, amanhã, às 19 horas, estaremos realizando essa importante audiência pública aqui na Câmara Municipal de Vereadores, com a presença já confirmada do deputado estadual Sérgio Pérez, da bancada do PRB. Solicito ao vereador Wilson Brits que realize a leitura das correspondências expedidas a diversos.
Ofícios expedidos de número 239 a 245 de 2019 e correspondências expedidas ao Executivo, foram expedidos ofícios de número 204 a 216 de 2019 e autógrafo de número 30 de 2019.
Muito obrigada, vereador Wilson Brites, pela excelente leitura. Passamos ao período das comunicações.